num cenário ou noutro, seja texto de substituição, seja de subida a plenário para nova apreciação da generalidade e eventual aprovação e regresso à comissão para a qual manifestamente não temos tempo, e sempre por isso temos feito o pedido de inscrição para que o processo fique formalmente encerrado, retiraremos a iniciativa legislativa, uma vez que não há possibilidade temporal de concluir os procedimentos, mas deixámo-la registada. Enfim, parecer-nos-ia que haveria essa possibilidade, mas obviamente também, sem na ausência de um consenso mais alargado, também não vale a pena nesta fase, uma vez que não, o calendário parlamentar não é com ela compatível, portanto retiramos-la formalmente e deixamos o registro desta retirada que fique por essa via registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, parece-me de facto mais sensato. Mantenho o pedido de intervenção, Sr. Deputado António Filipe.
Não,
Sr. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado.
Vamos então passar ao ponto 5. Temos agora então as redações finais da proposta de lei do Governo que da proposta de lei para autorização ao Governo para aprovar o regime jurídico de exercício da atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem a bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco de pirataria. Temos as... Assim eu não vejo o monte a baixar, vejo sempre com a mesma altura, é horrível. Pergunto se há alguma sugestão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Tinha duas questões que têm que ver com a redação que nos é apresentada para fecho. A primeira tem que ver com, pelo menos na impressão, é na página, fica na página 13, é na linha K do número 5 do artigo 2º. Não sei se o Sr. Presidente já lá está. Eu pedi a atenção para o seguinte, isto como está escrito não faz sentido, não há articulação entre o sujeito e o predicado. Isto diz, a linha K, diz assim, estabelecer que antes do transporte é elaborado um registro do qual consta a identificação e o número de armas e munições, que é certificado pelos elementos responsáveis pela escolta da PSP, devem estes apor um selo, se é estabelecer, isto começa a deixar de fazer sentido, e depois diz, devem estes apor um selo de segurança nas embalagens, nas quais se encontrem armazenadas, sendo condição necessária ao embarque. Eu a sugestão que fazia de redação final era pôr assim, estabelecer como condição necessária ao embarque, é assim que deve ficar, em vez de ficar no final só que é a condição necessária ao embarque, estabelecer como condição necessária ao embarque que, vírgula, antes do transporte, é elaborado um registro do qual consta a identificação e o número de armas e munições, vírgula, certificado pelos elementos responsáveis pela escolta da PSP, vírgula, devendo estes a pôr um selo de segurança nas embalagens em que aquelas se encontrem armazenadas, aquelas que são as munições e as armas. Eu penso que assim o português ficaria mais correto. E mais claro. A outra sugestão, Sr. Presidente, tem que ver com a linha M de Madeira do número 6, portanto, duas páginas à frente. Isto, como está redigido, também é bastante complicado, Sr. Presidente. Diz assim, estabelecer que os registros são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa. Isto é os registros de incidentes. Estabelecer que os registros são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa e que devem ser efetuados e enviados às entidades competentes registros distintos. Isto até inculca a ideia de que os registros apontarão para coisas completamente diferentes, quando não é isso que está em causa. O que está em causa é que ambos os relatórios sejam enviados, que é para haver duas opiniões, e não que os registros em si. Portanto, eu a sugestão que faria era que ficasse estabelecer que são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa registros distintos, ou então utilizar, encontrar aqui um termo diferente em vez de distintos, mas o que se pretende aqui dizer é que cada um elabora o seu relatório, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. Eu acho que este é o espírito da norma. A única coisa que me escapa aqui é se a gente pode dizer, pode utilizar algum outro adjetivo diferente, além de registros distintos. Embora, é verdade que, dizendo assim, já não confundo tanto. Eu repetiria, estabelecer que são elaborados pelo comandante do navio e pelo coordenador de equipa registros distintos, vírgula, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. Autonomamente, registros autónomos, exatamente, e que ambos devem ser enviados às entidades competentes. No fundo, é este o espírito da norma, é que as entidades competentes possam receber de duas fontes diferenciadas os registros dos incidentes. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado. Os Marcos Guedes, sem a palavra.
Sr. Presidente, tinha só uma proposta que abarca quer o título, quer o artigo 1º do objeto, que é no sentido de evitar, deve-se evitar sempre esta terminologia, dada a diferença entre atribuições e competências, deve-se evitar sempre a terminologia de dizer que o diploma atribui competências. E nesse sentido, eu sugeri apenas que, quer no título, quer depois no objeto, se ponha que comete novas competências ao Tribunal de Propriedade Intelectual e depois no objeto que a presente lei comete novas competências ao Tribunal de Propriedade Intelectual. É apenas por causa da diferença jurídica entre atribuições e competências, deve-se sempre evitar este tipo de terminologia para não... Fixa, ou comete, ou confere, enfim. Dizer atribui é que ajuda à confusão entre atribuições e competências. Muitas vezes utiliza-se cometer, o verbo cometer, comete competências, ou confere competências.
Confere.
Como preferirem.
Não gostas de comete?
Não. Não sei o que é que faz. Portanto, estamos com
ainda para aceitar a fixação da preferência atual. Temos agora a cessação de vigência dos diretores publicados entre os anos de 1981 e 1985.
Se todos mostrados ou não? Como não participa na coisa.
A sua edição final. Damos entendimento com o que ratificar. E entramos então no segundo seguinte, óbvio, de baixo.
Ainda falta a 16ª alteração ao Estatuto dos Magistrados Sociais. Adiamos ou fica... Sim, sim. É melhor adiar? Muito bem. Então...
Mas não conseguia, não tive a oportunidade.
Bom, para evitar mais expressões pejorativas, passamos então ao ponto 6. Temos o, portanto, a discussão do projeto de resolução do PCP relativa à criação de uma escola de formação para os serviços prisionais. Sr. Deputado António Filipe.
Entre nós, por estranho que isso possa parecer, nenhum, no âmbito da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, nenhuma instituição de formação de guardas prisionais. Ao contrário do que acontece com a generalidade das Forças de Segurança, enfim, que têm várias escolas de formação, quer a PSP, quer a GNR, quer a Polícia Judiciária, tem instalações permanentes onde formam os respectivos elementos. Isso não acontece relativamente aos serviços prisionais e quando há poucos anos se fez a formação de 400 novos elementos para o corpo da guarda prisional, um problema que se colocou era de saber onde é que essa formação iria ser feita e foi preciso improvisar e encontrar uma solução. No estabelecimento prisional de Tires, encontrar uma solução para fazer a formação daqueles guardas prisioneiros. E, portanto, fomos todos confrontados, de facto, com a realidade que não existe essa escola. Dir-se-á, bom, mas eles não têm tantas necessidades como terão a GNR ou a PSP. Não terão, aliás, a dimensão é muito diferente e por isso é que a GNR e a PSP têm várias escolas de formação, não apenas uma, não é? Várias escolas de formação pelo país. A GNR tem pelo menos uma grande escola de formação aqui em Queluz, depois tem outra em Porto Alegre. A PSP tem uma grande escola de formação em Torres Novas, depois também tem o Instituto Superior aqui em Lisboa. A Polícia Judiciária tem uma escola de formação com uma dimensão significativa ali junto a Loures. E nos guardas prisionais, embora as necessidades de recrutamento não sejam tantas, mas elas existem, não é? E até porque há um relativo envelhecimento do corpo da guarda prisional, evidentemente que mesmo que não haja mais prisões, que nós não defendemos que haja, achamos que as que existem são suficientes, mas em todo o caso há uma situação que é deficitária ainda em termos de efetivos dos guardas prisionais e evidentemente as pessoas envelhecem, reformam-se e portanto há sempre alguma necessidade de renovação desses quadros. E portanto seria toda a conveniência que houvesse alguma estabilidade relativa à existência de uma escola própria de formação dentro da Direção-Geral. E acresce que não era difícil encontrar instalações para isso, não é? Inclusivamente, enfim, isso completamente à margem deste projeto de resolução. Nós, há uns tempos atrás, verificámos que no estabelecimento prisional de Castelo Branco existem instalações que são militares e que estão devolutas. E, portanto, era perfeitamente possível que aquelas instalações, que neste momento não servem rigorosamente para nada, pudessem servir para alguma coisa, e designadamente para instalar lá um centro de permanente de formação para guardas prisionais, quer para formação inicial, quer inclusivamente para formação... Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer inclusivamente para a formação contínua dos efetivos do Corpo da Guarda Prisional. Isso até tinha uma vantagem, que era, de facto, dar um incentivo a uma região do interior.
Sr. Deputado, se tem coisas a conversar à margem da apreciação da proposta do PCP, podem fazer o doutor.
Muito obrigado. Mas eu vou concluir, Sr. Presidente. Portanto, naturalmente que este projeto será submetido à votação no plenário e enfim, chamamos a atenção para ele porque quer-nos parecer que era conveniente a existência de uma instituição desta natureza. Ele é perfeitamente viável e corresponde a uma necessidade. Tanto mais que, se existem instalações utilizáveis, creio que seria mais fácil encontrar uma instalação para este efeito do que para instalar a entidade da transparência, que parece que está a ter algumas dificuldades. E, portanto, é esta a questão que queremos submeter à consideração da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A questão da formação dos guardas prisionais parece uma questão suficientemente importante para merecer a melhor atenção desta Comissão. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Graficamente, saudar o Primeiro-Ministro português por este projeto. Referir apenas algumas dúvidas, mas também foram já expressas pelo próprio proponente, relativamente à dimensão do universo dos formandos que se prende com a especificidade de uma escola de formação para aquele universo, dedicada apenas e tão só a esse universo. Porque, como é sabido, existe um responsável pela formação na orgânica da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e houve já em funcionamento, em tempos, um centro de formação penitenciária em Caxias. Aliás, ainda a instalação física permanece. E, portanto, a questão que se coloca é da pertinência, não da formação, que essa obviamente se justifica, mas da racionalização de meios e, portanto, de uma escola de formação que permita dar não apenas formação aos guardas prisionais, mas também a outros agentes e, portanto... Não, de algum modo também o Sr. Deputado António Filipe já antecipou, mas digamos, o propósito de assegurar uma estrutura que preste formação, esse penso que será não apenas consensual, mas unânime. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, quero dizer em nome do grupo parlamentar que aqui represento, que este projeto nos parece muito oportuno e, portanto, o acompanhamos. Percebemos as dúvidas que possa haver relativamente à permanência de necessidade de formação no que diz respeito especificamente aos guardas, ao recrutamento de guardas prisionais, mas a formação vai para lá do momento inicial de recrutamento e, portanto, é algo que se exige a tempo inteiro, não apenas relativamente aos guardas prisionais, mas relativamente a um universo mais vasto que preenche o dia-a-dia do sistema prisional. E, portanto, com valências diferentes, naturalmente com necessidades de formação diferentes, obviamente, são coisas, enfim, que têm a sua especificidade, mas uma estrutura desta natureza devia ser capaz, e é assim que eu creio que a devemos projetar no futuro, de programar um conjunto de ofertas de formação que preencham o universo, digamos, que se relaciona com o sistema prisional. E, portanto, neste sentido, parece-nos esta iniciativa muito oportuna e acompanhá-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota é para saudar, naturalmente, o PCP pela iniciativa. E para dizer que um país que não tem instalações físicas para dar formação, digamos, aos seus recrutas em áreas essenciais da prestação do serviço do Estado, como é o caso desta área penitenciária, é um país que, de facto, está impreparado e que eu acho que deve corar de vergonha, porque não assegura estas condições mínimas para que nós possamos ter digamos, uma força e um serviço de guardas prisionais preparados e habilitados. A segunda nota é para dizer que não pode haver desculpas para o não recrutamento de guardas prisionais com o argumento de que não há instalações físicas para os formar. E, portanto, nessa perspectiva, é evidente que acompanhamos integralmente a proposta do PCP. Mas é bom lembrar que esta questão, que diz respeito à concretização de políticas de desenvolvimento de recursos humanos na área dos serviços prisionais, já desde 2013, que pertence exclusivamente à Direção-Geral, ou à Direção de Serviços dos Recursos Humanos da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E, portanto, pertence exclusivamente ao Governo. Naturalmente, o Governo é que sabe se deve optar pela instalação, criação, constituição de uma escola ou se deve optar por outro mecanismo qualquer que assegure exatamente o mesmo objetivo e o mesmo fim. E, portanto, o que nos parece é que, sendo o projeto do PCP virtuoso, está a vincular o Governo a uma opção, a uma única opção, que pode não ser aquela que seja execuível e viável. Agora, estamos todos de acordo que o país deve dotar-se de instalações físicas adequadas para prestar esta formação. Se é através de uma escola ou se é através de outra alternativa qualquer, essa é matéria que compete exclusivamente ao Governo decidir. E, portanto, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vai abster-se na votação que vai ter lugar no plenário, e não aqui, mas antecipa desde já o sentido de voto.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agora sim, peço desculpa. Peço desculpa. Dizer apenas que era realmente complicado. Para saudar, agora com o microfone ligado, o Partido Comunista Português por esta iniciativa. Ela é uma iniciativa pertinente. De facto, a formação está realmente arredada da profissão dos guardas prisionais. Eles queixam-se imenso dessa questão. Há matérias que são públicas que efetivamente têm tido alguns problemas neste domínio, e dizer por isso que o CDS acompanha esta iniciativa, independentemente de efetivamente haver aqui um problema sobre se é através de uma escola, se é através de outro organismo qualquer, mas enfim, não nos parece que esse seja motivo suficiente para não acompanharmos plenamente este projeto de resolução, e por isso assim o faremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se pretende acrescentar algo.
Sr. Presidente, quero só
congratular-me pelo resultado desta discussão. Parece, pelo que indicia esta discussão, em termos de resultado final em plenário, e esperemos, de facto, que se aprovada esta resolução, que ela tenha de facto execução no futuro, já não nesta legislatura, que está a terminar, mas que a próxima legislatura, o governo que estiver, que lhe dê de facto execução. Muito obrigado.
É lá para outubro, novembro. Muito obrigado. Associa-me às felicitações dos vários grupos parlamentares ao PCP por esta iniciativa, e passávamos agora ao projeto de resolução 2170, também do PCP, relativo à rede de comunicações de emergência. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como tem sido público notório, o tema do Siresp tem vindo a ser particularmente acompanhado por esta comissão parlamentar, e o grupo parlamentar do PCP apresentou no passado 15 de maio um projeto de resolução que, no fundo, faz a identificação da importância da rede, os problemas que tivemos na sua concepção, construção, fruto da PPP, apontámos um conjunto de problemas que identificamos e também as soluções que preconizamos para a rede. Entretanto, sinalizar dois aspectos importantes. O primeiro é que tivemos nesta comissão audição do grupo de trabalho criado para estudar aquilo que é o futuro da PPP, estudar aquilo que é o futuro das comunicações de emergência após o fim da PPP Siresp, e, de grosso modo, as conclusões do grupo de trabalho confirmam as preocupações e as recomendações que o PCP aponta no projeto de resolução. Isto é, não obstante críticas que temos relativamente ao método e à opção aquisição da participação social, depois de tudo o que se passou, de tudo o que se pagou e de todos os processos de, entre aspas, nacionalização de passivos que tivemos da banca, em que não nacionalizámos os ativos, nomeadamente as participações sociais que nos permitiam controlar a rede de comunicações de emergência, apesar de criticarmos esse processo, a forma, entendemos e concluímos no nosso projeto de resolução que é imperioso o controlo público de uma rede de comunicações de emergência. Não passa pela cabeça de ninguém esta opção, deixar o Estado refém nas comunicações de emergência de privados, que depois fazem os investimentos, as opções de gestão que bem entendem, sem o controlo público. E, portanto, o projeto de resolução, Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, vai no sentido de assegurar as comunicações de emergência sem qualquer tipo de interrupções, assegurar aquilo que é a modernização da rede, que nos parece evidente que é necessário o investimento, e não menos importante o controlo público, a gestão e o controlo do futuro das comunicações passar pelo 100% de controlo público. Aliás, a audição que tivemos aqui foi particularmente interessante porque ela abre perspectivas sobre como é fácil ao Estado construir uma rede de comunicações de emergência com base em infraestruturas que atualmente já são do Estado, que são propriedade do Estado, nomeadamente a IP Telecom, que tem uma rede de comunicações de fibra óptica já instalada no nosso país e que pode ser utilizada para cortar com as dependências de redes privadas que hoje servem o Siresp. As recomendações, no fundo, são as conclusões do que acabei de dizer, com a perspectiva da manutenção dos sistemas próprios de cada agente de proteção civil, a perspectiva do reforço e as redundâncias que aqui estão colocadas, o controlo público e, naturalmente, o projeto de resolução tem estas recomendações que também passam um bocado por articulação com as Forças Armadas. Nós sabemos que estas medidas são medidas que demoram tempo a construir, a futura rede pública de comunicações. Entretanto, enquanto não temos essa rede instalada, nós temos que assegurar as redundâncias e o sistema de comunicações, e também entendemos que aqui as Forças Armadas podem dar ter um papel importante, porque nomeadamente a Marinha já tem um conjunto de desenvolvimento tecnológico próprio que nos permite socorrer dessa resposta em caso de necessidade. Para registo, não está no projeto de resolução, mas queríamos deixar registado que uma das preocupações que temos que ter no futuro é a perspectiva da catástrofe sísmica. E aí nós estamos particularmente vulneráveis. O país está particularmente vulnerável e, portanto, o desenvolvimento da futura rede de comunicações terá que ter isso em consideração. Porque, como estamos atualmente em caso de sismo, nós estaremos particularmente fragilizados naquilo que são as comunicações de emergência, nomeadamente nas zonas mais perigosas do país, do ponto de vista sísmico. E agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Está em discussão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, apenas para aquilo que me parece óbvio hoje, quer dizer, entre a propositura deste projeto de resolução e o momento atual, interpõe-se a aprovação por decreto-lei, do decreto-lei que, aliás, justifica um requerimento já aprovado para a presença do Sr. Ministro da Administração Interna nesta comissão, que promove, ou impõe, melhor dito, a transferência para a esfera pública, não só da gestão e operação, como da manutenção e modernização da rede de emergência. Portanto, quando se recomenda ao Governo a adoção de medidas que garantam modernização e controle público, o controle público já está assegurado por decreto-lei, a operação da transferência das participações sociais ocorrerá a 1 de janeiro, salvo erro. Mas já autorizando o Estado a operar e a assumir a gestão, a modernização é também um dos pressupostos e objetivos desse decreto-lei e, portanto, digamos, o escopo do projeto de resolução penso que estará já cumprido com o decreto-lei, no sentido apenas de que vai, converge no objetivo de garantir a modernização e controlo público da rede de comunicações de emergência do Estado, como se lê na epígrafe do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também o PSD entende que, em grande parte, o presente projeto de resolução, fruto do que aconteceu entretanto, nomeadamente a aquisição por parte do Estado do restante do capital do Siresp, que ainda era privado, em grande parte parece-nos que acabou por perder utilidade e se tornar extemporâneo. No entanto, não obstante essa situação, que nos parece bastante relevante, uma ou duas notas que não poderíamos deixar de fazer a este projeto de resolução. A primeira é que, naturalmente, muitas das preocupações que aqui estão, presumo que a todos nos preocupa. A segurança das pessoas, a garantia da cobertura nacional da rede de emergência e segurança, naturalmente, que são a questão de assegurar a redundância. Todas estas questões são de tal forma transversais que não há como sequer estar contra elas, naturalmente, até porque, e isso inclusive é quando fizemos a audição do grupo de trabalho do Siresp, acho que ficou bem claro, e nomeadamente o PSD foi favorável a esta aquisição por parte do Estado do restante capital, não por qualquer preconceito quanto à propriedade de qualquer sistema ou de qualquer empresa, como muito vem aqui de forma bastante até transversal nos considerandos deste projeto de resolução, mas que é uma panagem do PCP, naturalmente, com o seu preconceito quanto a tudo que não seja propriedade pública estatizada. Essa não é a nossa questão. A nossa questão é que, de facto, o PSC julga que assim passará a ter um player e um ator a quem é responsabilidade, de facto, sem se estar a mitigar ou a diluir as responsabilidades daquilo que possa correr bem ou que possa correr mal, seja o que for, e será o Estado. Mas há uma ou duas notas também, há aquelas que são as vossas recomendações, que, Sr. Deputado, não posso concordar com aquilo que referiu, nomeadamente quando fala no reforço do sistema de comunicações por satélite, porque o que o grupo de trabalho nos disse é que, no caso de Portugal, deveria ser de aposta nas ondas hertzianas, se não estou a linha D da vossa resolução, e portanto essa é uma das recomendações do grupo de trabalho que nos trouxe quando da apresentação do relatório do Siresp, sendo mais simples esta apresentação. Portanto, é uma das questões que discordam, inclusive, na vossa abordagem. E também há outra questão que não deixa de nos preocupar, que é esta insistência constante do Partido Comunista que todo o sistema tem que ser público independentemente dos custos da eficiência. O que importa de facto é o titular da propriedade mais do que a eficiência. Nós estamos preocupados é que haja eficiência no Siresp, que a cobertura seja total, que não tenhamos situações, para que não haja situações como ainda acontece no distrito de Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, que estão com baixas de cobertura, tal como as regiões autónomas, e portanto isso é que realmente nos preocupa, para quando haja uma situação de catástrofe e de emergência fora daquilo que é o normal, que é quando temos visto que os sistemas falharam, eles nos respondam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou aqui com um problema. Já consegui puxar. Efetivamente, este projeto de resolução, embora tenha a sua importância assegurada por aquilo que significa o Siresp, e o Bloco de Esquerda também considera que ele, e aliás, desde há... Há bastante tempo que defende o seu controle público e que passe para a mão do Estado, dada a sua importância para a proteção e segurança do país e da população, mas efetivamente este projeto de resolução bate naquilo que já é realidade, uma vez que o decreto-lei que recentemente saiu já confere esse controle público ao Siresp, assim como evidentemente as condições para a sua manutenção. O que penso que se tem que fazer de seguida é de facto fazer essa fiscalização sobre a modernização e a capacidade de manutenção e de, enfim, dos sistemas de redundância, etc., das coberturas, por aí fora. Já agora, só para responder ali, para fazer um comentário ao que disse a senhora deputada Emília Cerqueira, a verdade é que o grupo de trabalho que nós ouvimos a semana passada, se não estou em erro, também ele, uma das suas conclusões foi precisamente que, dada a importância deste sistema, de um sistema de comunicações de emergência para o país, que fazia todo o sentido, e é da opinião desse grupo de trabalho, que ele também deve ser integralmente público. Aliás, isto está expressa lá no relatório, essa conclusão. Essa recomendação, exatamente, e portanto nós concordamos com isso, evidentemente, não só aquilo que é, enfim, que é a gestão, como todas as infraestruturas de suporte a isso, porque senão o Estado terá que continuar a pagar uma renda, que é aquilo que também é salientado no relatório, uma renda aos privados pelo uso das infraestruturas que sejam privadas. De qualquer das formas, parece-nos que este projeto de resolução, tivesse ele chegado ligeiramente antes, teria muito, muito maior pertinência, mas enfim, na generalidade, evidentemente concordamos com o que aí está dito. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente, as Senhoras e Srs. Deputados, e dizer que as preocupações que subjazem a este projeto de resolução que o PCP apresenta são comuns a todos os grupos parlamentares. Evidentemente, os problemas de que o Siresp padeceu e padece têm de ser urgentemente tratados. Nós também não temos nenhum preconceito quanto a quem detém o Siresp. A verdade é que a forma como estava gizada a operacionalidade desta PPP não tem funcionado e, portanto, é evidente que há que mudar alguma coisa. Agora, resta saber exatamente o que é que foi mudado, e a deputada Sandra Cunha sinalizou já isso mesmo. É que, na verdade,
o Estado adquiriu o controle das participações sociais, mas vai ter que continuar a pagar uma renda sobre os equipamentos. E isso é que é preciso esclarecer e perceber-se, porque não faz sentido que as coisas sejam feitas desta forma parcelar. Ou o Estado, de facto, tem o controle, porque isso é o melhor e porque isso será a forma de fazê-lo, o sistema funcionar devidamente, ou então o Estado não tem o controlo e quem tem o controlo é uma terceira pessoa, desde que assim funcione. Deu provas que já não funcionou e, portanto, o que é importante é percebermos se tudo isto vai ser operacionalizável ou não, ou se vamos ter outra vez um problema com o Ciresp. Isso ainda está por explicar, há que perceber e, portanto, ainda assim este projeto de resolução tem alguma pertinência, mas de facto foi ultrapassado por alguns dos acontecimentos mais recentes, mas na verdade ainda há aqui questões para decidir e para se perceberem, e por isso nós continuamos a acompanhar esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só mais uma ou duas questões que na minha primeira intervenção não foquei. Sr. Deputado, também para dizer que o PSD, com algumas alterações, porque a questão é importante, estaria disposto a acompanhar e a votar favoravelmente este projeto de resolução, nomeadamente se procedesse a alteração da linha D, que tem a ver com o reforço das comunicações por satélite, passando também à sugestão que é feita pelo próprio grupo de trabalho, como aliás já referi na minha intervenção inicial, para o sistema das ondas hertzianas, até podendo ficar os dois sistemas e ou, porque tecnicamente será avaliado em cada situação, mas esta de facto é uma das recomendações do grupo de trabalho e consta do relatório. E relativamente ao número 1 também, Sr. Deputado, na sua totalidade, a parte final, porque nós entendemos... Vai, vou acabar. Na parte final, ficando apenas assegurando a capacidade autónoma do Estado. Portanto, retirando o sem dependência de meios de terceiros, até porque... pelo menos nesta fase, e isso pode não ser a escolha evidente em todo o território, e portanto, e a cada momento, assegurando a capacidade do Estado e retirando a parte sem dependência de meios de terceiros. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
É mais um esclarecimento do que uma sugestão, mas em termos de melhoria do texto, eu estava a falar há bocadinho aqui com o Sr. Deputado Emília Cerqueira e de facto temos algumas dúvidas sobre o que é que se pretende exatamente com a linha A. Ou seja, a linha A presta-se a mais do que uma leitura. Quando se diz manutenção de sistemas próprios de cada agente de proteção civil, não estamos a falar de sistemas individuais. E, portanto, são equipa... convinha explicar um bocadinho melhor. E a outra sugestão ou dúvida apenas é na parte final da linha C, quando se diz assegurando a respectiva manutenção, estamos a falar assegurando a respectiva operacionalidade permanente. Porque o problema aqui não é um problema de manutenção, é um problema de que o reforço do número de antenas e geradores tem que estar permanentemente operacional. Não é apenas um problema de a manutenção ser feita pelo Estado ou deixar de ser feita pelo Estado. E depois também já agora, Sr. Deputado, esta coisa de o a diesel podia sair, não é? Porque os geradores são isso mesmo, eles tanto podem ser a diesel como podem ser por outra. Os geradores são aqueles que geram autonomamente a sua energia. E, portanto, o a diesel...
O Sr. Deputado Jorge Machado,
com certeza,
tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria, antes de mais, agradecer a intervenção de todos os Srs. Deputados. Acho que a discussão comprova que a pertinência do agendamento e da discussão em torno daquilo que é o futuro do Ciresp. Eu queria chamar a atenção para o seguinte. O primeiro ponto diz respeito ao futuro do sistema de comunicações. O ponto 2 e o ponto 3 diz respeito à atual situação de emergência e o que é preciso para fazer no plano imediato. E, portanto, é essa distinção que importa fazer. E, portanto, No que diz respeito ao ponto 1, o que nós propomos é que o Estado desencadeie os mecanismos, até tendo em conta aquilo que é o fim da PPP, os mecanismos necessários à implementação de um sistema de comunicações de emergência de segurança que assegure eficácia e cobertura em todo o território nacional, em qualquer cenário de catástrofe, assegurando capacidade autónoma do Estado e sem dependência de meios terceiros. Isto é aquilo que é a recomendação para o Estado no sentido de aquilo que deve ser o futuro das comunicações de emergência. Diz a senhora deputada Emília Cerqueira, bom, elimine-se a parte do sem dependência de meios de terceiros. Aí não, porque aí entramos em profunda divergência e muitas vezes é utilizado a expressão do preconceito relativamente aos privados. Não se trata de um preconceito relativamente aos privados por parte do PCP. O que se trata nestas discussões, quando nós estamos a discutir redes de comunicações de emergência, em que todos os agentes de proteção civil precisam dessa rede de comunicações para que o sistema de proteção civil possa funcionar, nós não podemos ficar reféns de privados. E sim, o Estado tem capacidade para isso. O Estado tem uma rede, tem uma rede chamada IP Comunicações, que é uma rede de fibra óptica espalhada por todo o território. Naturalmente que cresce de investimento, de alargamento de alguma dessa rede de fibra óptica para ligar às estações base. E depois o Estado tem capacidade para desenvolver essa rede de comunicações de emergência sem depender da PT. E aqui é a questão fundamental, porque a PT foi privatizada, está hoje na mão de uma empresa que não é sequer nacional, e mesmo que o fosse também não nos ficaríamos satisfeitos com preocupados com isso, mas está numa empresa, numa multinacional estrangeira, que pode a qualquer momento decidir, por simplesmente, cortar as comunicações de emergência. E, aliás, as reações adversas ao estudo do grupo de trabalho, não é? E o crispar daquilo que é as posições da PT Altice, em última instância, pode significar um corte das comunicações de emergência. E nós não podemos ficar dependentes de privados. Portanto, esta é uma questão que é verdadeiramente fundamental. E o Estado tem capacidade para construir essa rede. Segundo aspecto que eu queria salientar, respondendo até às preocupações demonstradas pela bancada do PSD, quer o deputado Emílio Sequeiro, quer outros senhores deputados, é a questão do segundo ponto. O segundo ponto é relativamente à situação atual e o que é preciso fazer para que, tendo em conta o atual sistema, como é que nós podemos mantê-lo e melhorá-lo o mais possível. E aí, relativamente à manutenção dos sistemas próprios de cada agente de proteção civil, não é o agente individualmente considerado. O que nós sabemos é que, por exemplo, quando nas tragédias de Pedrógão, houve comunicações que funcionaram, foram os rádios VHS, isto é, houve algumas recuperações de bombeiros. As Forças Armadas, não sendo um agente de proteção civil, tinham um sistema de comunicações que funcionaram. E, portanto, os agentes de proteção civil que tenham sistemas próprios de comunicações que não largaram e que é possível mantê-los em funcionamento para que sirva, no fundo, como uma última das redundâncias. Porque nós soubemos que, nessa altura, o rádio VHS serviu, funcionou. Porque as corporações tinham as antenas ainda montadas, tinham o sistema, tinham os rádios, os equipamentos e utilizaram. Portanto, essa é a perspectiva do ponto A. Naturalmente, com o ponto B, estamos completamente disponíveis para alterá-lo com a perspectiva da utilização dos feixes hercianos. Essa é uma conclusão do grupo de trabalho. É efetivamente verdade, é rápido, portanto pode ser feito de uma forma muito rápida ainda para este verão, utilizar a rede de feixes hercianos para melhorar o sistema de comunicações. Não temos nenhum problema relativamente a essa matéria. Quanto ao ponto C, como é óbvio, é a operacionalidade, não se trata de manutenção stricto sensu, é manutenção no sistema de operação do sistema. Senhoras e senhores deputados, eu julgo que, apesar do projeto de resolução ter entrada 15 de maio, ele mantém, não obstante a aquisição por parte do Estado das participações, ele mantém a atualidade. Porque o ponto primeiro, que é o ponto fundamental, perspectiva aquilo que é a rede de comunicações para o futuro, numa perspectiva que não está hoje montada, mesmo com a aquisição da participação social. Porque hoje, mesmo com a aquisição da participação social, o Estado está dependente de terceiros. Depende da rede de fibra ótica da PT, depende do ponto de vista de comunicações de uma empresa que é a Motorola e o fornecimento de serviços, e portanto a autonomia e independência do Estado não está assegurada. E nesse sentido eu queria reiterar a atualidade e aquilo que é a pertinência do projeto de resolução, nomeadamente do ponto 1 e o ponto 2 numa perspectiva mais imediata de emergência com as alterações na linha B quanto à utilização do feixe artesiano que nos parece razoável incluir. E disse sim, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. É muito rápido, 30 segundos, só para dizer que percebemos bem a explicação que o Sr. Deputado Jorge Machado aqui deu, foi útil, mas continuamos com uma apreensão e que tem a ver com a resistência que o PCP está a ter no sentido de modificar o inciso final desta primeira resolução. Ó, Sr. Deputado Jorge Machado, nós entendemos que estando este sistema sob o domínio, o controle e a propriedade e a titularidade do Estado, que o PCP queira, e porventura seja, digamos, adequado, que o Estado não fique dependente de terceiros, nomeadamente de privados. Percebemos isso perfeitamente. Agora, como é que nós estamos a impor ao Estado, ao Governo, que não dependa de terceiros, quando não temos a certeza de que esse objetivo pode estar garantido? Porque, num momento ou noutro, o Estado pode não ter meios próprios e suficientes para assegurar o cumprimento daquilo que lhe estamos aqui a exigir. Por isso é que eu entendo que pode haver aqui a possibilidade, digamos, de convergência, digamos, da votação favorável também do Grupo Parlamentar do PSD, se houver aqui uma pequena modificação, é apenas colocar-se aqui uma expressão que pode alterar tudo. É que o Estado deve assegurar a eficácia e a cobertura de todo o território nacional em qualquer cenário de catástrofe, assegurando a capacidade autónoma do Estado sem dependência de meios terceiros, assegurando a capacidade autónoma do Estado, de preferência, eu proporia isso, de preferência, sem dependência de meios terceiros. Agora, ser impositivo desta maneira, eu penso que é um exercício de risco que nós não devemos aqui assumir. Embora eu percebendo muito bem aquilo que diz o Urbano Mar do PCP, e eu penso que assim tudo ficará assegurado. O sinal está dado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu percebo a bondade do deputado Carlos Peixoto e a tentativa de, mas mesmo assim não podemos alterar. E não podemos alterar porque esta é a questão de fundo. A questão de fundo do Estado não depender de terceiros é fundamental, é vital. Aliás, o grupo de trabalho conclui precisamente, e aliás que é o mais elementar bom senso, o Estado não pode depender de terceiros para comunicações de emergência. Não pode depender de empresas que, por razões até de política externa, decidem fechar a torneira ao Estado. Não pode. E, portanto, esta é a questão fundamental de um sistema de comunicações de emergência. Aliás, podíamos fazer um estudo. Quando dizemos não depender de meios de terceiros, nós estamos a falar da infraestrutura de comunicações de emergência. Atenção, não estamos a falar do gás óleo para os geradores. Nós estamos a falar da rede. E o que este grupo de trabalho demonstrou de uma forma inequívoca e muito interessante é que o Estado tem hoje capacidade, por via da utilização do feixe artesiano ou por via da utilização da rede da IP telecomunicações ou IP Telecom, utilizar uma rede que é 100% pública para não depender desses terceiros. Eu até podíamos lançar o desafio de pesquisar em quantos países do mundo, dos mais insuspeitos, as comunicações de emergência estão no controle, 100% do controle do Estado. Porque em muitos países, mesmo dos mais capitalistas que há, não se brinca nestas matérias. Na América, nos Estados Unidos da América, o sistema de comunicações muito provavelmente será 100% controlado pelo público, mas recordo um exemplo paradigmático. Os Correios, até há bem pouco tempo, eram um departamento de Estado. Não há mais público e mais estatizado do que isso. Porquê? Porque as comunicações são um elemento vital do funcionamento do Estado. E, portanto, aqui nós temos que caminhar para esta não dependência dos terceiros e, nessa medida, mantemos a redação. Cada grupo parlamentar assumirá, com certeza, as suas votações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Vamos, então, agora passar ao projeto de resolução do PSD, que recomenda a regulamentação do setor da atividade das chaves e sistemas de segurança. O deputado João Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar nesta comissão. Este projeto de resolução que apresentamos tem a ver com a regulamentação do setor da atividade e das chaves. É um setor económico em questão no nosso país, muito importante, que nem sempre é percepcionado no nosso dia-a-dia e que é responsável pela segurança das nossas casas, das nossas empresas. Cada vez mais as pessoas nas suas casas põem sistemas de segurança avançados, sistemas de fechadura extremamente também avançados, e este controle e este acesso às nossas viaturas, às nossas casas, às nossas empresas e até às nossas viaturas, porque se perdemos uma chave, é feita por profissionais destas empresas que acabam de ter acesso às nossas moradas, conhecer as nossas casas, os nossos bens, os nossos códigos, muitas vezes, como as nossas casas acabam por funcionar. E aquilo que nós propomos é que haja uma regulamentação destes profissionais para quer nós próprios que contratamos esses profissionais, quer os profissionais também quando são chamados, haja a garantia que nós estamos a chamar profissionais qualificados e que nos dão garantias de que pertencem a empresas que são qualificados, quer esses profissionais, quando são chamados, ter a garantia que estão a ser chamados pelos legítimos proprietários das empresas. E, portanto, esta atividade falta regulamentação quanto ao registro e licenciamento dos profissionais habilitados ao exercício da atividade. Há uma inexistência de regulamentação quanto aos requisitos obrigatórios de todas as sociedades comerciais e empresas em nome individual que quisessem a atividade. Como existe um quadro legal de liberalização do comércio, das ferramentas de abertura de residências, portanto, qualquer pessoa adquire ferramentas e técnicas que podem abrir portas e qualquer equipamento muito sensível nas mãos de pessoas erradas é extremamente perigoso. Inexistência de regulamentação quanto à frequência de cursos, a informação da utilização dos profissionais do setor, inexistência de regulamentação dos serviços de abertura de viaturas e residências. Efetivamente, um cidadão que, como eu disse, contrata o serviço de abertura de portas de profissionais não sabe a forma de aferir a sua legitimidade. O TEC deve ter uma carteira e a ausência dos critérios legais definidos e regras totais dos profissionais aplicáveis no setor é fundamental. Alguns países já estão muito avançados nesta matéria e era importante que Portugal acompanhasse este setor. E que evoluísse no sentido desta regulamentação, porque está em causa a segurança de todos nós, das empresas e dos cidadãos. E, portanto, aquilo que se pede é que o Governo regulamente este setor, uma vez que ele está numa forte expansão e que não há qualquer critério de controle de toda esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sá, que está à discussão o projeto de resolução apresentado. Sra. Deputada, Vânia Iris da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Partido Social Democrata pela apresentação deste projeto de resolução, é uma matéria que, de facto, é pertinente. Nós, no nosso cotidiano, não pensamos muito nisso, mas, de facto, a preocupação está lá e, por isso, o CDS acompanhará esta iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. De facto, este setor é tão relevante, aliás, andamos sempre com ele no bolso. Agora, de facto, eu não tinha noção de que não estava regulado, eu pensava que estava, mas se efetivamente há aspectos de relação que não estão assegurados, devem estar, e portanto não há como discordar deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Perante a... Portanto, o largo consenso que mereceu a preocupação que o Sr. Deputado aqui apresentou, damos então por concluído. Pretende acrescentar alguma coisa, Sr. Deputado?
É só agradecer o consenso e o acolhimento de todos os partidos e que efetivamente haja a regulamentação desta autarquia, como disse, é extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sá. Passamos então aos relatórios finais de petições. As primeiras três petições não foram ainda objeto da apresentação do respectivo relatório. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra. Petição número 583.
Sr. Presidente, vou-lhe pedir 5 minutos, pode ser?
Com certeza.
Estou a aguardar uma documentação que preciso só para fazer. 5 minutos. Bem. Se o Presidente puder para trocar a então, ordem com outra petição qualquer, logo bem. A seguir eu farei.
Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pereza se está preparado. Sim. Faz o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta petição já foi aqui apreciada quando da indicação do deputado relator. Houve aqui algumas considerações que foram feitas a propósito do seu cabimento. Eu não vou fazer perder tempo com a do objeto. Sabem certamente os senhores e as senhoras deputadas do que se trata. Apenas quero sublinhar que, enfim, após a audição do primeiro signatário, se confirmou que a intenção primordial desta petição se joga na possibilidade desta petição dirigida à Assembleia da República, se joga primordialmente na possibilidade dela desencadear iniciativas por parte das forças parlamentares no sentido da recomendação ao Governo de medidas que vão ao encontro do objetivo essencial, e apenas quero chamar a atenção para um parágrafo que está na página 4 do relatório, e em que justamente procuro ir ao encontro, ou enfim, redijo este parágrafo no sentido de ir ao encontro, do parecer ir ao encontro, das preocupações que aqui foram colocadas sobre a adequação desta petição. E leio muito rapidamente. Cumpre dar nota de que a petição solicita à Assembleia da República algo que, por ter uma índole eminentemente administrativa, é em primeira linha da responsabilidade do Executivo. Ainda assim, nada obsta a que se discuta esta petição em plenário, nem prejudica o eventual exercício de iniciativa legislativa sob a forma de projeto de resolução, pelo que nessa exata medida se entende que o endereço da petição à Assembleia da República é admissível e poderá ter efeito útil que não colide com o imperativo da separação de poderes. Foi esta a fórmula que, enfim, entendi ser mais adequada para, como se costuma dizer, acomodar os diversos interesses aqui, ou os diversos bens aqui presentes. Quanto ao mais, Sr. Presidente, e neste sentido, entendo que a petição está em condições, ou melhor, preenche os requisitos necessários para ser discutida em plenário, na exata medida em que tem mais de 4 mil subscritores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Não havendo pedido de esclarecimento ou objeções, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Resta ainda uma petição contra a prática dos crimes de usurpação de funções de advogado nos tribunais em Portugal, que os serviços propõem a respectiva convolução. Pergunto se há objeções à convolução da petição contra a prática dos crimes de usurpação de funções de advogados nos tribunais. Não havendo, fica então convolada. E regresso ao Sr. Deputado Telmo Correia para saber se os 5 minutos já decorreram. Muito bem. Então, eu sugeria que antes de entrarmos na discussão na especialidade, fizesse. Pergunto, Sr. Presidente da sua Comissão de Ética. O Sr. Presidente da sua Comissão de Ética tem pareceres? Não sabe. Não há? Não há pareceres da sua Comissão de Ética. Em contrapartida, temos as atas números 54 a 62, relativas às reuniões de junho desta Comissão, para apreciar e votar. Portanto, vou colocar as atas à votação. Quem vota contra? Estamos a votar as atas. Estamos a votar as atas, senhoras e senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por, estão aprovadas por unanimidade. E então voltamos à petição. O senhor deputado Tom Correia tem a palavra.
Senhor Presidente, peço desculpa que eu tinha aqui só uma dúvida entre o texto original e um texto final que depois foi retificado e corrigido por mim. E pedi precisamente a confirmação, só por isso esta demora. Sr. Presidente, isto é fácil de explicar, espero eu, e espero não tomar muito tempo aos senhores deputados. Primeiro dado interessante e curioso desta petição, que de resto tem interesse no início e voltará a ter interesse no fim, a petição é subscrita por 3.999 cidadãos. A curiosidade do número, usando uma expressão célebre deste Parlamento para quem está cá há mais tempo, é deliberada e tem unicamente a ver com o facto, obviamente, de os peticionários, quando apresentaram a petição, não terem intenção que esta pudesse subir a plenário, portanto, apresentar um número limite para que fosse a obrigatoriedade de subir a plenário. Isto em relação à intenção dos peticionários. Em relação ao conteúdo e ao objeto da petição, a petição, o que é que pretende? A petição pretende sugerir, uma vez que, em qualquer caso, e como sabemos, a iniciativa seria sempre dos partidos políticos, dos grupos parlamentares, pretende sugerir que o Duque de Bragança, enquanto herdeiro da Casa Real Portuguesa, pudesse ter uma posição e pudesse ter um lugar atribuído no Protocolo de Estado, ou seja, na Lei de Protocolo de Estado, e basicamente a sugestão é de que sempre que seja convidado para cerimónias oficiais, seja considerado como convidado especial da entidade que tiver por virtude a mais alta precedência protocolar, ou seja, nessa mesma cerimónia, e o mesmo quando acompanhado pelo cônjuge, ser reconhecido ao cônjuge. Enfim, esta é a pretensão, como é evidente, é uma pretensão que tem em larga medida, e outra coisa não seria de pensar, muitos peticionários, deduzo eu e presumo eu, e até pelas conversas que tive com os mesmos, de simpatia monárquica, mas não só, quer dizer, a petição foi subscrita por personalidades de vida política, social, económica portuguesa, subscrita por personalidades de diversos partidos políticos, designadamente pelo menos, e que eu me esteja a recordar de cor, do Partido Social Democrata, do CDS-PP, mas também do Partido Socialista. De resto, eles dão exemplo, por exemplo, de Manuel Alegre, entre outros dicionários que subscreveram. E, enfim, no fundo, pretendem introduzir na Lei de Protocolo de Estado algo que tem sido, em muitas circunstâncias, prática regular e habitual, ainda que não tenha nenhum tipo de cobertura legal, porque, efetivamente, assim tem sido em relação ao Duque de Bragança. O que é que eu, como relator, e enfim, já direi depois o que é que entendo também sobre este assunto, procurando ser breve, obviamente, o que é que eu, como relator, procurei fazer nesta matéria? Duas coisas. Em primeiro lugar, saber se existem ou não regimes semelhantes, designadamente no plano europeu, e a constatação que eu tenho e tenho a fazer é que, ao contrário até um bocado da intenção dos peticionantes, na maior parte dos países, ou seja, e para o caso interessam países que, tendo sido monarquias, passaram a ser repúblicas, não existe normalmente um paralelo, tirando pequenas exceções, como por exemplo, enfim, e é um Estado dentro de uma República Federal, por exemplo, a Baviera, há uma ou outra exceção, mas a regra não, é que não existe esta situação. O que também é compreensível se formos ver os aspectos históricos, por uma razão muito simples, é que na maior parte destes países a relação com as antigas casas reais não é tão, enfim, estou à procura da palavra, mas diria afável, como tem sido em Portugal. Basta lembrar, por exemplo, a família real italiana, até há pouco tempo atrás, estava proibida de entrar no país, e é que há vários casos ainda de conflitualidade latente. E, portanto, em Portugal não tem sido essa a regra, daí a própria diferença na minha opinião, e isto levar-nos-ia praticamente
àquilo que eu entendo, enfim, não é relevante para o caso, eu não tenho de resto no relatório a minha opinião, mas dizer-vos, como opinião do relator, que, enfim, eu acho que do ponto de vista histórico e da própria praxis, isto poderia levar a uma normalização de uma situação já existente e decorrente. No entanto, a minha posição final sobre esta matéria é o seguinte, é obviamente, eu traduzi depois... ouvidos os peticionários, e isto é um importante, e comecei e termino aí, ouvidos os peticionários, o que é que eles me disseram? Disseram-nos que, de facto, a intenção era colocar a questão ao Parlamento, saber qual é a sensibilidade do Parlamento e dos grupos parlamentares para esta mesma matéria, por isso mesmo, deliberadamente, não ultrapassaram as 3.999 assinaturas, porque criou, no fundo, mais do que uma tomada de decisão, mais do que uma reivindicação, por assim dizer, uma auscultação do Parlamento sobre esta matéria, mas que, tudo visto e ponderado, entendiam que seria útil levar a questão a plenário. Eu, como relator, o que lhes respondi, e espero ter a compreensão da Comissão para esta posição, que assumi como relator a título pessoal, foi dizer, olha, neste momento não há nenhuma obrigatoriedade de levar a petição ao plenário, porque era tão simples como terem apresentado mais uma assinatura, como não apresentaram e o prazo já decorreu, não há nenhuma obrigatoriedade que esta matéria tenha que subir a plenário. No entanto, também não há uma impossibilidade absoluta, porque estivemos na altura a consultar as disposições aplicáveis, as pessoas o que dizem é, se o relator assim o entender, pode sugerir à Comissão, pode propor à Comissão, atenta à matéria, neste caso estou eu agora a falar, atento até a vontades peticionárias e o facto de terem muitas mais assinaturas que não entregaram de início e de colocarem essa questão, sugerir que a questão vá a plenário. E por isso eu deixo-vos aqui duas, deixo-vos aqui no parecer duas conclusões, uma linha A e uma linha B. A linha A parece-me evidente e decorre daquilo que será o normal, que é dar conhecimento do relatório, da petição, da pretensão dos peticionários ao seu Presidente da Assembleia da República e aos grupos parlamentares que, obviamente, por esta via dela tomam conhecimento para caso quererem tomarem alguma iniciativa sobre esta matéria, dependeria sempre deles. A segunda, considerando que, exatamente, que ela possa ser discutida em plenário, como me foi pedido pelos peticionários e pelas razões que eu fundamentei. O que eu sugeria, Sr. Presidente, se estivéssemos de acordo, não sei se há consenso ou não nesta segunda matéria, é que ela pudesse ser aqui votada. Se os grupos entenderem que deve subir a plenário, assim entenderão. Se os grupos entenderem que não há utilidade, nem há, nesta circunstância, nada de que vá acrescentar a subida a plenário, ficaremos por aqui e, obviamente, caberá ou não aos peticionários, diria eu que a partir de outubro, neste caso, retomarem ou não a iniciativa e desta vez, eventualmente, se quiserem mesmo que ela vá a plenário, retomá-la com mais do que as 4 mil assinaturas, porque assim terá que ser e assim ela terá que ir a plenário. Eu penso que não defraudaremos assim nem a intenção dos peticionários, nem a vontade do Parlamento, porque os próprios, no fundo, não querem que esta questão, se não tiver consenso dos grupos, possa ter algum tipo de deliberação em plenário, como é evidente, quer dizer, porque eu diria mesmo que o que está até agora não é forçosamente negativo para os próprios. O que quereriam era mais do que aquilo que está. E terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudando o Sr. Deputado Telmo Correia pelo relatório e pelo parecer apresentado. Dar nota muito brevemente, telegraficamente, aliás, uma nota de procedimental e outra substantiva, uma vez que a questão se coloca, só para não deixar também uma pronúncia substantiva. A primeira prende-se exatamente com a leitura que é feita do número de assinaturas recolhida, que é sendo 3.999, a lei é clara quanto à obrigatoriedade de subida ou não ao plenário, ela não existe e, portanto, nesse sentido, por essa via, não haverá lugar a agendamento. E, por isso mesmo, damos já nota que solicitaremos a votação autonomizada do ponto segundo em que é formulada a proposta de, por iniciativa da Comissão, ser colocada a matéria em plenário e pretende o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votar contra essa opção, porque não entende existir mérito, interesse social, relevância sobre a matéria, e disso darei nota muito telegraficamente, precisamente porque a questão é colocada. Em primeiro lugar, telegraficamente volto a dizê-lo, porque desde logo é uma petição, desde logo, com um objeto controvertido, desde logo é controvertido o título e o estatuto do denominado Duque de Bragança no quadro da ordem normativa em vigor e no quadro de uma ordem normativa que existiu até 5 de outubro de 1910. Em segundo lugar, obviamente compreendendo que há argumentos que dizem e sublinham que, havendo uma prática não reconhecida na lei neste sentido, a questão que se coloca é outra, é de normalizar essa prática. Da nossa perspectiva, normalizar um erro seria um erro e é muito diferente inscrever na lei expressamente expressamente uma discriminação em função do nascimento do que apenas condescender perante práticas protocolares mais ou menos assumidas por algumas instituições da República que nem sempre se dão ao respeito e nem sempre dão ao respeito à República o respeito que ela devia ter. E, portanto, estas práticas discriminatórias em função do nascimento terminaram a 5 de outubro de 1910, entendemos que assim devem permanecer e, portanto, de facto, outubro seria um excelente mês para retomar o tema, porque é o mês em que podemos recordar as razões pelas quais não inscrevemos ninguém no protocolo de Estado por razões meramente atinentes à sua família. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda que seja a partir do dia 6, deputado.
Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, só para dizer que nós, de facto, não damos consenso que seja proposto o agendamento para plenário. E não é apenas para não contrariar os proponentes. Não, a questão é a seguinte. Qualquer precedente no sentido de que de uma proposta, de que uma petição, pela sua excepcional relevância, deveria subir a plenário, não tendo as 4 mil assinaturas, abriria um precedente que seria muito difícil gerir no futuro. Não é o caso, ou seja, aberto este precedente, qualquer relator de uma petição que não tivesse 4 mil assinaturas, mas que considerasse que por especial consideração do tema ou dos peticionários deveria subir a plenário, facilmente colocaria a Assembleia perante uma situação delicada. E eu digo que não é o caso por isto, porque qualquer relator teria a tentação de dizer, bom, eu por mim a matéria subiria a plenário, mas os outros deputados acharam que não. Isto é que eu digo que não é esse o caso. Mas poderia vir a ser no futuro. Ou seja, qualquer relator usar a seu favor e contra a Assembleia, contra os grupos parlamentares, o ónus de inviabilizar uma subida a plenário que poderia acontecer se a Assembleia assim quisesse. E por isso é que eu acho que não se deve abrir precedentes e, portanto, a regra das 4 mil assinaturas é conhecida pela generalidade dos peticionários e, portanto, eu creio que se os peticionários o entenderem, em próxima oportunidade, certamente, como o Sr. Deputado Salmo Correia reconhece, os próprios sabem, só não obtiveram os 4 mil assinaturas porque não quiseram e, portanto, eu creio que é preferível que as obtenham para que a matéria possa vir a plenário, não as obtendo, acho que não devemos abrir esse precedente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Indo à questão pertinente, à questão relevante, independentemente do parecer, que nos parece bastante adequado, indo à questão pertinente, eu diria que se alguém tivesse ainda dúvidas sobre a razão pela qual os signatários entenderam apresentar apenas 3.999 assinaturas e não todas aquelas que recolheram, a pronúncia do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves explicou o porquê. Quer dizer, nem 100 anos depois da implantação da República cessou a fúria jacobina da parte de algumas... da parte de algumas entidades. Não, é verdade, quer dizer, é verdade, porque eu devo começar por dizer, Sr. Presidente, com toda a lealdade, que fazer uma declaração de interesse. Eu sou republicano e não tenho nenhuma veia nem monárquica, nem ambições, nem vocação, nada. Sou completamente republicano. Mas isso não me impede minimamente de reconhecer a validade, como em muitas outras áreas, na lei do protocolo de Estado, vem reconhecido aquilo que é a história e a relevância que tem para a nação portuguesa, para o todo nacional, a relevância que tem ou que teve durante séculos, quer na implantação do Portugal enquanto Estado, enquanto país independente, enquanto Estado independente, quer ao longo de grande parte da sua história, de que todos nós nos orgulhamos, de que todos nós nos orgulhamos. Agora, é evidente que hoje em dia Portugal é um país republicano, é uma república republicana e laica. Mas não é por ser laica que deixa de estar na lei de protocolo de Estado uma norma explícita relativamente às autoridades religiosas. E, portanto, eu não percebo porque é que relativamente à história que acompanhou durante 9 décimos da realidade nacional e da implantação do país e da nação que nós todos somos, que tem que ver com a monarquia, porque é que há de haver um problema qualquer, há de haver aqui um radicalismo qualquer para evitar que se ponha uma norma exatamente igual àquela que está na lei da precedência relativamente às autoridades religiosas, em que se diz que as autoridades religiosas, quando convidadas para cerimónias oficiais, recebem tal, 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 tal. Ora, é, tanto quanto eu li na petição, exatamente a mesma coisa que é aqui proposto, quando convidadas. Portanto, não é colocar na lista de precedências, o que eu me oporia, devo dizer, com toda a franqueza, como me oporia também relativamente às autoridades religiosas, não devem nem podem, num país que, num Estado que é republicano e laico, na lista de precedência estarem as autoridades religiosas ou estarem os descendentes da Casa Real, não faz sentido nenhum do meu ponto de vista. Agora, nas outras normas que a lei tem, que a lei de protocolo de Estado tem, eu citei expressamente o artigo, que é o artigo 38, que tem por epígrafe autoridades religiosas e que diz rigorosamente uma coisa similar àquela que é proposta nesta petição, eu, com toda a franqueza, mesmo só por ainda uns complexos tremendos, uns esqueletos no armário, não sei porquê, passados mais de 100 anos, relativamente à implantação soberana, democrática, aceito unanimemente, não, mas quer dizer, pela esmagadora maioria da população portuguesa, que é a forma republicana do Estado e do Governo, não percebo porque é que há ainda este complexo relativamente ao reconhecimento de algo que é importantíssimo na história do país e na realidade social do país. Portanto, com toda a franqueza, eu acompanho a posição do seu deputado relator, não relativamente, devo dizer que relativamente à proposta concreta de ir a plenário, eu devo dizer que os próprios proponentes não o pretenderam. Essa que é a realidade. Porque se o pretendessem, como o seu deputado relator explicita e bem, tê-lo-iam feito com maior das simplicidades e com maior das facilidades, porque tinham assinaturas e têm assinaturas muito superiores àquilo que é a exigência legal para que isso acontecesse. E depois, por outra razão muito pragmática, quer dizer, nós aprovarmos aqui essa proposta, sabendo que ela já não tem execuibilidade prática, porque a agenda do plenário está encerrada até ao final da legislatura, eu acho que era acrescentar uma frustração aos peticionários que eles não merecem, com toda a franqueza. E, portanto, não me opondo, noutras circunstâncias, a uma proposta desse tipo, atendendo ao que está aqui em causa, eu acho que, da parte do PSD, posso dizer que nós, não aqui, mas se houvesse, não aqui, porque eu presumo, Sr. Presidente, que não nos cabe a nós votar aqui. Temos que votar o parecer. Relativamente à linha que propõe, nós abster-nos-emos, não porque não pudéssemos estar de acordo, mas que nas atuais circunstâncias não faz sentido e os próprios proponentes também não o solicitaram. Quanto ao resto, obviamente que votaremos favorável ao parecer do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que a questão que se coloca aqui tem sobretudo a ver com a possibilidade ou não de se admitir uma solução excepcional, que como tal foi colocada pelo Sr. Deputado Relator, e creio que isso, como já foi dito, introduz uma margem de subjetividade que não é aconselhável e, portanto, desse ponto de vista, aliás, que não teria sequer efeito útil do ponto de vista de agendamento e, portanto, não creio que seja avisado seguir esse caminho. Do nosso ponto de vista, a matéria em causa não é de importância excepcional e, portanto, nós não acompanharíamos uma proposta e não acompanharemos uma proposta que aconselhe a discussão desta petição tal como ela está em plenário. Quanto ao mais, as considerações que já foram feitas apenas são importantes para o debate que se tem que fazer sobre esta petição, uma vez que ela venha eventualmente a ser discutida em plenário. tudo o que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes acabou de falar, de referir a propósito de fantasmas jacobinos e outras coisas, serão certamente objeto de discussão em plenário. E creio, aliás, que a intervenção do Sr. Deputado Marques Guedes tem o mérito de nos lembrar que estas regras, sendo regras de natureza simbólica, têm uma carga histórica, mas também têm, evidentemente, uma adequação à realidade que somos. Ou seja, por exemplo, toda a questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes levantou relativamente à figura do chefe, enfim, do representante da Igreja Católica em Portugal, evidentemente que... Mas no caso é o que está, e portanto tudo isso evidentemente que se prende com história, mas também tem que se prender com a atualidade, e a atualidade é de um Estado que é laico e, além de mais, é um Estado, ou melhor, é uma sociedade que tem, hoje em dia, felizmente, uma diversidade de credos religiosos que precisam de ser tomados em conta quando se considerar essa figura que o Sr. Deputado Marques Guedes, a que o Sr. Deputado Marques Guedes alude. Portanto, teremos que fazer esse debate com serenidade. Este não é o tempo do nosso ponto de vista, ou melhor, a circunstância não é de caráter excepcional tão importante que mereça o seu agendamento neste sentido. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Zanel Pereza, o Sr. Deputado Tom Correia, tem a palavra.
Mesmo só para encerrar e sem me querer alongar, dizer só o seguinte. Eu aproximo-me bastante daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes na sua argumentação. E quando digo aproximo e não subscrevo integralmente, é porque logo à partida partimos de pontos de princípio diferentes. O deputado Luís Marques Guedes afirmou aqui o seu republicanismo convicto. Eu não partilho desse republicanismo convicto, pelo contrário, nunca o escondi, tenho alguma simpatia monárquica, ainda que considere que a questão do regime não se coloca em Portugal e, portanto, não há nenhum ativismo da minha parte nessa matéria, nem existirá nunca. Acho que é uma questão resolvida e é uma questão arrumada do ponto de vista histórico. Aí aproximo um bocado o que disse o deputado Luís Marques Guedes. Eu acho que às vezes alguma afirmação de republicanismo que este Parlamento tem sentido necessidade de fazer de tempos a tempos. Ainda recentemente fizemos um voto sobre a monarquia do Norte, ou de celebração da vitória sobre a monarquia do Norte. Parecem-me um bocado desnecessários e parecem-me até às vezes abrir uma fratura que já não existe na sociedade portuguesa há muitos, muitos anos, ainda continuam a existir monárquicos e até ativistas monárquicos. Não, uma fratura, Sr. Deputado, alguns deputados não perceberam, até alguns votos contrários como o meu, não querendo contar aqui a história da minha vida, não é esse o meu objetivo, mas todos nós temos ascendência materna e paterna. E eu, por acaso, tenho uma com uma tradição familiar ferozmente republicana e outra com uma tradição familiar ferozmente monárquica. E, portanto, sei disso. Mas tenho também nos meus ascendentes, e não sou o único neste Parlamento, pessoas que estiveram na Monarquia do Norte e alguns que foram feitos prisioneiros e perseguidos na sequência da Monarquia do Norte. E, portanto, é uma ferida que às vezes não vale a pena reabrir na sociedade portuguesa, porque eu próprio, nesta matéria, digo com naturalidade: a minha simpatia vai, quando muito, para um lado que eu tenho, simpatia por causas perdidas, quer dizer, portanto, e não mais do que isso, porque acho que é uma causa arrumada na sociedade portuguesa. E, ao fazer este reconhecimento histórico, na minha opinião, seria uma forma até interessante de arrumar a história, por assim dizer, ou seja, de reconhecer o papel histórico que a tradição monárquica teve em Portugal, aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos na escola daquilo que é a história de Portugal, sem reabrir uma discussão e uma fratura e a questão do regime que não existe na sociedade portuguesa. Daí a minha simpatia por isto. No entanto, obviamente, isto é a minha posição, não tem que ser a posição do Parlamento, e percebemos aqui claramente que não é, porque as opiniões que aqui ouvimos são representativas dos vários grupos parlamentares. E, portanto, dizer que eu aproximo-me daquilo que disse o deputado Luís Marques Guedes, mas compreendo aquilo que foi dito pelos deputados dos outros grupos parlamentares, designadamente do PCP, do Bloco de Esquerda e do próprio Partido Socialista. Ou seja, os peticionários, quando não apresentaram o número necessário de assinaturas, não obrigaram a que fosse a plenário. E, portanto, exatamente, e não valia a pena. Dizia o Sr. Deputado António Filipe, abrimos um precedente. Tem razão, mas compreendo o Sr. Deputado António Filipe também, ele não disse o contrário, que eu, como relator, quando tenho os peticionários à minha frente, disse: olha, nós juntámos as restantes assinaturas que faltavam, porque eles juntaram-nas, foi esse o dado talvez que me faltou dizer aqui, mas já juntámos fora de prazo, acha que ainda é possível ir a plenário? Bom, eu, como relator,
de uma forma compreensiva, disse, bom, eu colocarei à consideração da Comissão, ainda que me pareça a mim que é muito difícil que a Comissão dê assentimento, como de resto aqui vimos essa mesma matéria, e acho que, como disse o Sr. Luís Marques Guedes, os próprios neste momento não fariam questão, porque nunca foi objeto deles ir a plenário para ouvirem uma opinião contrária e verem rejeitada aquela que é uma pretensão, ou seja, eles tiveram a ponderação de dizer, nós gostaríamos que isto fosse consensual, e portanto é esse o objetivo. Sr. Presidente, acho que está dito e está explicado, votaremos seguramente portanto, e serão informados depois os peticionários desta mesma realidade. Peço desculpa se tomei um bocadinho mais, mas é muito tentador entrar na discussão de fundo e partir até dos exemplos pessoais que aqui foram dados.
Sr. Deputado Albuquerque, portanto, retira o segundo ponto, a segunda conclusão. Como?
Ou pode ser votado, não vejo razão para que
o segundo
seja
ponto,
votado.
Que diz respeito a levar a plenário.
Tem que ser votado à parte.
Vai ser votado à parte, naturalmente. Muito bem. Eu tenho uma declaração para fazer, mas falo-ei depois da votação. Pergunto então, vamos pôr o primeiro ponto, que diz respeito à informação, etc., aos peticionários, ou aos peticionantes, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao segundo ponto, para a descida ao plenário desta petição, quem vota contra, quem se abstém, portanto está rejeitada com a abstenção do PSD e o voto favorável do CDS. A declaração que tenho a fazer é muito breve, fui também contactado pelos peticionários, não tenho nenhuma objeção a que, em termos gerais, a pretensão que eles apresentaram seja contemplada. Entendo que, assim como a representação simbólica das cinco chagas de Cristo e dos sete castelos conquistados aos mouros continuam na nossa bandeira, os representantes daquilo que nós significamos como Estado, como reino independente desde o século XII, não é motivo de vergonha, não há nenhum conflito vivo e, por isso, parecia-me razoável considerar que a representação dos fundadores deste reino independente, desta República orgulhosa de si própria, fosse aprovado. Feita a minha declaração de voto, passamos então à discussão na especialidade. Não sei se querem fazer um intervalo, não contávamos avançar tão depressa. Sim, então faríamos um... São 11h20. Faríamos um intervalo de 10 minutos. E voltamos dentro de 10 minutos para entrar então na... reatar a apreciação da especialidade.
Sr. Deputado, faz o favor. Presumo que retomará pela apreciação do Estatuto do Ministério Público e que, consequentemente, na reunião da manhã não entraremos ainda no Estatuto dos Tribunais Administrativos Fiscais nem no Código de Processos Tribunais Administrativos.
Sim.
Portanto, começará pela... Muito bem.
Sim, pelo Estatuto do Ministério Público. Reataremos o ponto em que...